Este episódio do Maré Alta conta com o apoio à produção de OSBI, Objetos de Saber Bem Identificados. Maré Alta.
Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas estabeleceu o controle da situação política em todo o país, proclama à nação o seu propósito de a libertar de um regime que a oprime há longos anos e de levar a cabo um programa de salvação do país e de restituição das liberdades cívicas de que vem sendo privado.
Este é o podcast Maré Alta, porque a liberdade também passa por aqui. Eu sou o Alexandre Martins e com a entrevista conduzida pela Maria José Braga, a música de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre, iremos em busca de mais memórias de Abril. Minha mãe ensinou-me que, para uma mulher, os homens são um pouco simplórios e que, para mantê-los interessados, basta fazer como uma torneira, de onde ora sai água quente ou água fria. Oscila-se entre as duas temperaturas de modo mais aleatório possível para que eles jamais possam prever como vai correr o feitio das mulheres. O segredo das mulheres nunca contou. Era leal à causa. Escreveu Miguel Esteves Cardoso em 2011. Neste episódio, ouvimos uma mulher. Lúcia Ribeiro nasceu na Póvoa de Varzim e atualmente vive em Viana do Castelo. É uma mulher cheia de histórias para contar, não só pela sua idade e experiência de vida, mas também porque é escritora. O que é, o que pensa e o que sente, não deixa por palavras alheias.
Uma mulher de garra. E, acima de tudo, sabe, eu tenho ideia de si de uma mulher sem papas na língua. Um perigo.
Nenhuma, um perigo, exatamente. Um muito perigo. Frontal. Gosto muito de saber aquilo que digo e tento interiorizar e fazer triagem daquilo que devo calar por segurança e aquilo que devo dizer. Portanto, não é muito fácil apanhar-me dizer coisas fora do contexto, fora do caco para não dizer outra coisa. Mas há pessoas que veem isso um bocado como sonsice, eu não acho. E acho que é bom senso.
Exatamente.
Porque hoje em dia, quer presencialmente, quer até nas redes sociais, nós assistimos a troca de galhardetes que eu não consigo perceber. Como é que há gente, já com netos, gente que devia ter montes de juízo, faz ali comentários e vem outro todo dorido ou outra e responde no mesmo tom, rasteirinho, assim, baixo, com asneiras, fotografias que não lembra ao diabo. Mas pronto, cada um é com cada qual. Mas as pessoas que até já me conhecem já sabem, deixem-na sossegadinha e não se metam com ela.
É melhor, sim, porque medo das palavras não tem, usa-as com o seu sentido, significado pleno. Não tem problemas com as palavras e no tempo certo. E na altura certa, é tudo corretíssimo. Eu estive há dias a reler um pouco do seu livro, picante. Deixa-me utilizar o termo picante, porque eu gosto muito deste termo. E achei o máximo. E vou-lhe dizer porquê. Que idade tinha a Lúcia no 25 de Abril?
No 25 de Abril eu tinha 22 anos.
Era uma jovem mulher, já adulta, naturalmente. Crescer 22 anos num tempo de fascismo, onde principalmente as meninas eram tão limitadas, tão sujeitas a grades, a censuras, e ser esta mulher não é para todas.
Mas melhor que todos, nós próprios conhecemos bem a nossa alma. Ouçamos como se apresenta Lúcia Ribeiro no seu próprio punho. Quem sou eu? Uma poveira de 72 anos, casada com um minhoto, já lá vão quase 49 anos. Uma mulher como tantas outras, que desafiou a família, casando por civil, malgrado os protestos das famílias nucleares de cada um, mas especialmente dos mais afastados e ou observadores de ocasião, como se o nosso ajuntamento fosse uma reunião da ONU. Uma mulher com oportunidades ganhas e perdidas e outras ainda conquistadas, agarradas fortemente, como se imaginasse que o mundo podia acabar sem que sentisse que a minha existência tinha valido a pena e me sentisse realizada, se não no todo, em parte. Uma mulher que trabalhou, criou filhos, estudou e ainda prestou ao pai e dois irmãos, um deles ainda menor, após a morte precoce da mãe.
Conte-nos a sua infância.
Com 22 anos, eu já estava grávida da minha filha. Quando decidiu 25 de Abril, o primeiro ano em que votamos, eu fui com a minha filhinha ao colo com 15 dias.
Que giro.
Primeira vez que votei. Mas não é, é fácil, não é fácil. Tendo em conta o meu feitio atrevido, ousado, mas que era com alguma base, eu vivia rodeada de fardas.
Ah, era?
O meu avô era oficial da Marinha. Meu pai era polícia, meu padrinho e tio era comissário.
Era poder a mais?
Era.
Tinha que ser desafiado.
Tinha um primo que morreu na Guiné, tinha um tio que morreu na Marinha, muito, muito novo. E portanto, e depois o meu pai, por azar, não bastava o tempo em que estava, mas tinha um polícia chamado Gonçalves, que era a cara chapada do meu pai, pareciam sósias. Portanto, se caíssemos na asneira, que eu nasci na Póvoa, de irmos à avenida, irmos passear e passar pelo Gonçalves, o meu pai quando chegasse a casa já sabia. Mas eu nunca fui muito apertada nesse aspecto.
Como é que foi a sua infância?
Foi uma infância de muito trabalho, dediquei-me muito a ajudar a minha mãe, acabei por desistir da escola para ajudar a minha mãe, o meu pai ficou fulo da vida, mas aguentou. Depois, eu mais tarde achei que podia ir à noite. Aí meu pai descambou. Descambou porque era uma rapariga, era estar à noite.
Não ia sair à noite.
E a escola, se eu lhe explicar, está na Nacional 13, que é a Rocha Peixoto.
Sim, sim.
Na Póvoa.
Ainda existe.
E na esquininha tem uma pastelaria e a minha casa era ali. Meu pai via-me entrar na escola. Mas mesmo assim, ele andava ali assim a tomar conta de mim. E eu, várias vezes, enfrentei o meu pai. Portanto, eu ajudava a minha mãe. A minha mãe era uma mulher muito sapiente, mas tinha certos medos. E o meu pai, quando casou com a minha mãe teria já 27 anos. Acontece que a família, o meu avô, o tal oficial da Marinha, achou que ela vinha com maus hábitos, que vinha de uma casa rica, que era um solto maior. Como quem aperta com ela, não é? Porque isto é mesmo assim. O 25 de Abril veio muito depois. E a minha mãe tinha um certo receio, encolhia-se com os gastos, porque o meu pai era muito agarradinho ao dinheiro. E eu lembro-me de a minha mãe chegar a uma altura que tinha uma certa dificuldade e estar a ver que se calhar tinha que deixar no propagar no merceeiro. E eu às vezes dizia-lhe assim: minha mãe, se quando for às compras, não diga que custou 5 croas, diga que custou mais um bocadinho. Fique com um bocadinho para gastar noutra altura. Porque eu pergunto-lhe assim, onde é que vai buscar o resto? E, entretanto, se ela sentisse-me abaixo, ai filha, cala-te bem aí o pai. Portanto, era um bocado isto.
Respeito à autoridade. Gostava.
Não batia na minha mãe. Meu pai não batia na minha mãe. E em nós, quando era de caixão à cova, mas era de longe a longe. Não é? Mas estava nós estar pilhados uns com os outros que ele... Mas, no entanto, guardo boas recordações, porque os meus pais podiam conversar de tudo que quisessem à mesa. Nenhum de nós tinha a ousadia ou achava normal vir contar o que se passava em casa cá fora. E o meu pai só revirava os olhos. E nós todos em sentido, lógico. E lembro-me também do meu pai sofrer com o fascismo, porque ele tinha um comandante que veio do Porto à Póvoa e ele, o meu pai fez-lhe a continência, ele não gostou do tipo de continência. O meu pai castigado. Muda de tempo que me dá descoada. Eu não consigo perceber isto. E depois, aqueles hábitos que os homens mandam nas mulheres, e manda, mas também há mulheres que mandam nos homens, sempre houve, não é? Agora, muito menos, não é? Acontece que o meu pai tinha um feitio Ele fazia turnos. E então era capaz de chegar de manhã e trabalhar à tarde. E punha assim, tinha o hábito de pôr com a minha mãe, com a minha falecida mãe, de pôr ali no chão onde se visse as meitas, porque dava tempo de lavar, secar, ele calçava outra vez. Eu sabia que lhes davam muitas ofertas de meias nas, por causa dos turnos que eles faziam à noite, junto às lojas, não é? Eu não gostava daquilo, porque aquilo era o que ele fazia à minha mãe. E eu então pegava no pé, atirava-lhe as meias para o canto. E pensava, eu assim vai ser desta. Não, ele chegou ali, viu as meias no canto, voltou a pô-las outra vez no sítio. E eu outra vez, tumba. Ele chegou à hora, pegou nas meias, pouco tinha de... Tinha um pouco uso, não é? Esfregou-as muito bem e calçou-as.
Mas foi ali um dia de forças?
Isso foi. Na próxima vez que precisou, ele pegou nas meias... Olha, estão aqui estas meias para lavares para logo se der. Ok, assim está bem. Portanto, professores que tive. Um que gostava de, enfim, abusar, entre aspas, que nunca notei que fosse assim por aí além, pelo menos comigo, e tinha um vocabulário um bocado tosco às vezes, connosco. Eu que era uma belíssima aluna à portuguesa, era a única que sabia dividir orações.
Uhum.
E ele, eu estava aqui, a minha melhor amiga estava... esquina comigo em oblíquo. E olhávamos uma para a outra, não é? Que havia uma complicidade. Ainda hoje já, que meu pai tentou separar-nos, porque o pai dela era croupier no casino da Póvoa. E o que é que a rapariga tem a ver com isso?
Pois.
Eu, enquanto meu pai não me explicar porque é que eu não posso andar com ela, eu não deixo de andar. Pronto. O que é certo é que eu olhava para ela e o professor disse assim: parece que estás a precisar de uns antolhos. Ainda há quem seja mais burro que eu. E cá para mim, para o meu interior, dizem, você prepara-te, logo tens o Costa à pega. E ele não deve ter dito nada, porque ele achou que fez mesmo mal. E depois começou-me a fazer aquelas perguntas que ninguém respondia. Eu fiz quando ele era um calhau que ali estava. Completamente não respondia nada.
Mas isso era um desafio à autoridade, muito corajoso.
Muito grande. Eu era uma miúda de 7º, 8º ano.
Pois...
Outra altura...
Não era fácil,
e está a ver o que é o... Isto vem tudo na sequência daquele 25... O antes do 25 de Abril.
Sim, sim.
Eu tinha uma colega que veio de Trás-os-Montes. Os pais não tinham dinheiro para estudar. E não sei se o senhor era padrinho dela ou não. Veio para casa de um tio que era guarda fiscal ou GNR. Éramos brutinhos, graças a Deus. O que é certo é que ele abusou da miúda. E a miúda ficou grávida.
Que horror.
Nós pensávamos, os pais parece que a puseram fora de casa, que não quiseram saber dela e mais não sei quando. E nós, como boas amigas que éramos, porque éramos muito solidários, eram os anos 60.
Claro.
O que é que fizemos? Começamos a pedir algo para lhe fazermos um enxoval, para lhe comprarmos um enxoval. Quando cheguei a esse mesmo professor e lhe pedi, a resposta dele foi assim exatamente. Ah, quer dizer, vocês agora resolvem abrir as pernas e pagam os enxovais. Isto dito para mim desde o 8º ano. Entretanto, vai à carteira para me dar e eu disse, olha, desculpe, eu não preciso do seu dinheiro. Guarde-o.
Muito bem.
E virámos as costas.
Era duro, não era?
Era duro.
Era duro.
Mas sabe que nos deu muito estofo.
Sim.
Muita autonomia. Não eras a princesa do pai nem da mãe. Éramos nós e trabalhávamos e não era trabalho infantil, porque meu pai tinha que nos dar de comer. Criávamos porco, tínhamos... colhíamos batatas, éramos nós que ajudávamos a pôr a semente, a pôr o adubo. A minha mãe fechava o rego, o meu pai abria. Toda a gente trabalhava. E os colegas a passar por nós. Já na altura havia-se um certo bullying, aqueles risos escarninhos e tal, mas nós estávamos nos borrifando, não é?
Claro.
Tínhamos uma casa cheia, muita comidinha, graças a Deus. E eles, se calhar, não tinham. Mas tudo isto vem a propósito da falta de civismo. Os homens tinham que ser duros com as mulheres. E isso vem já da Idade Média, eles evoluíram muito pouco.
Bem, a infância e a adolescência, então, já percebemos que foi dura.
Assim,
foi de resistência.
Vivia na Póvoa, entretanto, a minha avó Maria José Souto Maior, morava em Alvarães, precisava de ajuda. Porque era uma senhora já com 90 e a minha mãe vinha da Póvoa ajudá-la, e eu é que tomava conta da casa. Portanto, eu é que fazia comida para levar o meu pai à esquadra, que estava até dos meus irmãos, depois que a minha mãe faleceu, que faleceu muito nova.
E, entretanto, foi estudando à noite?
Fui estudando à noite, sim. Mas não acabei. Mas não acabei. Não acabei porque, entretanto, o meu pai, a minha mãe herdou a casa de Alvarães e o meu pai reformou, veio para cima para reconstruir. Que não acabou, porque a minha mãe morreu com 56 anos.
Muito mal.
Morreu de tétano, ainda por cima. E pronto, entretanto, eu vim para Alvarães, arranjei os meus empregos, arranjei a minha hospedagem numa senhora que era amorosa, que era também esposa de um militar, a Dona Carlota, ali na Rua da Vedoria. E aquela senhora vinha à noite da escola e trabalhava e estudava. Vinha da escola, ela deixava uma caminha aberta, uma cafeteirinha com cevada para eu tomar. Era espetáculo. E depois eu ganhava 1000 euros. 1000 euros, 1000 escudos. Era bom que fosse. 1000 escudos e líquidos. Aquilo dava-me 950 escudos. Ou seja, eu pagava 900 de hospedagem. Ah, dá para ver que a pessoa tem que aprender a abrir os olhos.
Ora bem.
Mas eu disse, Lúcia, você me dá, vai me dar 950. E depois o que é que faz? Não tem dinheiro para um cafezinho, não tem nada. E olha, fui lá com os 50. Eu estava sempre a dever-lhe 50 escudos. Mas depois chegou a altura que eu ia, por exemplo, ao sanatário, conheci o que é hoje meu marido. E, claro, que ele vivia muito melhor que eu, lógico. Ali começamos a namorar, ele já pagava o meu cafezinho.
Que idade tinha nesta altura?
Teria, portanto, os meus, ora, 21, 20, 21, por portanto, aí. Quando veio, eu só namorei 3 meses.
Quando veio para Viana tinha...
17.
Ok, e, muito bem.
Porque eu ainda vinha para Viana, para a Casa Pontes, trabalhar, e vinha de comboio, de Alvarães. O que é certo... Eu recebia esse dinheiro, era muito pouco, mas o Zé pagávamos os cafés e tal e coisa, saíamos, depois ele ia-me buscar à escola, mas tinha uma mota antiga, vínhamos os dois na mota, um dia a polícia viu os dois em cima da mota e ele meteu-se para aquela descida do canimambo.
Sim.
Outra altura eu cheguei mais tarde a casa e a Dona Carlota notou logo, disse logo, Lúcia, vinha doente ontem. Eu disse, não, porque a dona Carlota não tomou a cebadinha, nem nada. Não. Eu comi que vinha tarde, que o Zé veio-me trazer, subi de gatas e meti-me na cama. Entretanto, isto é em 70, nós conhecemos em 73. E resolvemos juntar-nos, embora não fosse assim de uma maneira completa, porque não tínhamos casa, não tínhamos nada, mas depois arranjamos casa. E só casei quase um ano depois. Portanto, eu já tenho 50 anos de companheirismo.
Antes do 25 de Abril, não passar pela igreja, no mínimo, e depois pela lei...
Não foi ao meu casamento.
Não foi fácil, pois não. Claro.
Meu pai não foi ao meu casamento e a minha mãe tampouco, porque eu disse, não vou expor a minha mãe, porque ela nem sequer tem autonomia e autoridade para contrapor o meu pai.
Pois, que coragem.
Como
era Viana na altura, lembra-se?
Uma pasmaceira autêntica. Saímos à noite para tomar um cafezito, tudo fechadinho. A maior parte das pessoas não saiam à noite porque não havia onde ir.
É curioso como nada mudou, não é? Ou mudou muito pouco.
Pronto, mas eu também ia à escola. Eu fazia tantos sacrifícios. Essas pessoas julgam que a gente tem um curso que fez coisas e que sabe coisas, mas que não treinou, que não trabalhou para isso. E eu comecei a ir à escola.
Tinha disciplina, não é? Trabalho, pois. Escola.
Eu não precisava ter o pai atrás. Nem
exatamente.
Nem falecia também. Porque, por exemplo, quando eu vim da Póvoa, tinha o curso por acabar, que era o Geral do Comércio. Havia a formação feminina e o Geral do Comércio. E eu, entretanto, quando vim para aqui, já era o aperfeiçoamento Geral do Comércio. E então, eu vim para Monserrate e morava ali onde é o Seixas.
Sim, no campo
eu
da Senhora da
Agonia. Eu não tinha que me ficasse com os filhos. Eu estava grávida do meu filho e continuei a estudar. Eu vinha para Monserrate. Às vezes eram aquelas amigas que não ligavam nenhuma à escola. Eu fico com a menina. Vai lá. Outras vezes vinha eu a meio vigiá-la. Ela sempre dormiu muito bem. E esta gente suba que cai tudo do céu. Eu acabei por fazer ali o meu secundário e de casada fiz com a externa o 7º ano do liceu e depois fiz a minha faculdade quase também assim como a externa. Fiz duas especializações.
E com filhos.
E a minha licenciatura. E esta gente suga, cai tudo do céu. O nosso interior ninguém o faz se nós não quisermos. E meu pai tem uma coisa, podia ter o seu feitio mas deu-nos um determinado limite, a obediência e mais não sei quantas. Minha mãe era uma pessoa muito liberal, na altura não se liam caprichos as fotonovelas, e os meus colegas emprestavam-me, e a minha mãe só disse: oh, filha, tu não entregues sem eu ler. Mas quando, por exemplo, às vezes eu ralhava com ela porque ela estava a ceder em pontos que não devia, eu dizia assim: mãe, você não tem dinheiro, compre menos, para o pai se aperceber que não chega. Mas ela tapava essa parte, não é? Uhum. E chegou à altura em que tinha um resto, tinha uma coisinha de nada, mas que nos anos 70 ele era muito. Fui eu já de casada, que andei a pagar, para o meu pai não se aperceber daquilo que tinha acontecido.
Não vai longe o tempo em que a legislação portuguesa limitava de forma inaceitável, mesmo para a época, os direitos das mulheres. Na ideologia vigente, os direitos da mulher eram quase nulos. Não podia votar, não podia ser juíza, diplomata, militar ou polícia. Para exercer a atividade de comerciante, sair do país, abrir conta bancária ou tomar contraceptivos, a mulher era obrigada a ter o consentimento do marido. Este também estava autorizado a abrir-lhe a correspondência. O país de Salazar educava a mulher a ser o outro sexo, a estar em segundo plano ou mesmo em terceiro, a ter um papel definido pelo dominador, a obedecer sempre e a deixar-se violentar sistematicamente. A cartilha é longa e passou de mães para filhas numa herança disciplinada e castradora. Na história das mulheres há desigualdade, discriminação e muita violência. No país do Estado Novo, a mulher existia para ser mãe extremosa, a esposa dedicada, uma verdadeira fada do lar. Desde pequenina que era treinada para ser assim, submissa ao poder patriarcal do pai, do irmão e mais tarde do marido. O único futuro que podia ambicionar era o de fazer um bom casamento que garantisse o sustento da família, que custasse o que custasse, tinha de se manter unida, estável e forte. Uma metáfora do próprio regime. Oliveira Salazar não permitia que a ordem social fosse questionada. Todos os assomos de feminismo iam sendo silenciados. Até ao dia em que as mentalidades começaram a evoluir. O regime do Estado Novo, um regime político, ditatorial, autoritário e autocrata, vigorou em Portugal durante mais de 40 anos, ininterruptos, desde a aprovação da Constituição Portuguesa de 1933 até 25 de abril de 1974, altura em que muitas leis relativas ao Estatuto da Mulher foram rasgadas e só deveriam sofrer alterações de monta na Constituição da República Portuguesa em 1977. Estas palavras a partir de um texto de Lúcia Ribeiro.
Então, vamos ao 25 de Abril. Acontece o 25 de Abril, a Lúcia está já mãe, está quase a acabar os estudos? Ou, não, quase a acabar não, ainda está...
Andava a fazer estudos secundários, porque eu deixei o quinto ano incompleto.
Exato.
Entretanto,
e a minha filha era indiana?
A minha filha tinha... Já uns meses, ela nasceu em abril e eu no ano a seguir fui votar.
Uhum.
Ela era pequenina e eu já estava grávida do meu Pedro.
Quando aconteceu o 25 de abril, então, a sua menina tinha nascido ou ia nascer por ali? Como é que foi?
O 25 de abril foi em 74. Quatro. E a Mónica nasceu em 75.
Muito bem.
Só que já estava grávida de uns mesitos, portanto, dá para ver.
Engraçado. Olha, do que se lembra nesse dia? Lembra-se de quê? De ter ido para trabalhar, ter ido para a escola?
Como é que foi o seu dia? Entusiasmada. Havia muita gente entusiasmada. Porque a ideia que eu tinha que viajar era sempre uma cidade assim para o vermelho.
Uhum.
Agora está um bocado no descambe. Parece que há assim um bocado um
vermelho.
Desbotou. Nem sei se está para o Grenal, se está para o Cor-de-Rosa, mas anda por aí. E as pessoas aprendem com as lambadas que levam na vida.
Claro.
E acabam a perceber quem é que as serve, quem é que nos serve. Entretanto, continuei a estudar. Nunca o meu marido me impediu. Também se calhar era um bocadinho de tempo mal gasto, embora eu soubesse que sou da legislação anterior.
Sim.
O homem é que mandava.
Era o cabeça de casal, não é?
Mas eu fui estudar para dar uma vida melhor aos meus filhos e é isso que eles têm, porque eu também os pus a estudar.
Claro.
E depois o meu marido também não é muito religioso. é de família de padres, assumidos. O meu cunhado estou para padre, mas saiu pouco antes. Minha falecida sogra dizia: olha, filha, estás a ver o teu cunhado, que falta para aí um anito, uns meses. E não quero, mãe, dê-se por feliz, ele não é cobarde, ele é assumido, não quero mal, apenas não falo do assunto. Foi assim, pronto, eu também não falo mais o mesmo assunto. E depois é assim, olha, já pensaste casar pela igreja, mãe? Eu, se casasse pela igreja, era para lhe fazer um favor. Bem, filha, eu não preciso de favores, então faça-me outro. Não me fale mais do assunto. Nunca falou. Mas também nunca me pôs de parte, porque ela viu que a minha moral, o meu crescimento, o meu interior, era um interior aceitável.
Claro, como, era uma pessoa de valores.
Não era pessoa de guinadas.
E não precisava de ir à igreja.
E ela sabia que o filho estava bem entregue.
Muito bem.
Eu acho que ainda está, mas pronto. Porque estudei à noite, o Zé também me ajudou, ficava em casa com os meninos, pronto.
Tinha um marido já muito progressista e respeitador do seu papel.
Ele tinha estado em Lisboa, na tropa, claro, em Almada, portanto, claro, era diferente. Claro.
Então, quando acontece o 25 de Abril, desse dia, há alguma memória forte?
Opa, não havia ruas, as pessoas andavam todas na rua. Era uma confusão, era crianças, era velhos, era novos. Os carros queriam passar, não podiam. Lembro da Avenida dos Combatentes.
Sim.
Estávamos ali onde agora é, onde era a Jardim. Onde era a pastelaria Jardim.
Sim, 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 sim.
Pronto. Que na altura que se deu o 25 de Abril era a Jardim ali.
Não sabia.
E aquilo correu tudo muito bem e eu comecei a ver, comecei a distinguir realmente que Viana era vermelhusca e atrevida. Não porque eu tivesse a índole do, por exemplo, do Partido Comunista ou do Vermelho, mas não sei quantos. Mas o que eu acho é que uma pessoa que seja sensata, que pense na vida, que pense nos outros, na solidariedade, não pode estar em certo sítio. Tem que escolher um lugar.
Claro.
E quando esse lugar não se vê, ah, então que mude, mas pronto. Nunca me senti posta de lado por isso, porque nunca precisei dizer aos outros o que é que pensava, o que é que era, em quem é que votava. Mas gosto das coisas muito direitinhas e gosto de liberdade, assim como gosto para mim, gosto para os outros.
Lúcia, eu percebo que, apesar do país não ser fácil para as mulheres, a Lúcia foi uma mulher de muita coragem no tempo antes do 25 de Abril.
Fui, atrevida, acho que sou atrevida mesmo.
Sim, ousou fazer e fez muito bem.
Mas acho que esse atrevimento faz-nos falta.
Claro, claro.
Quer dizer, há quem lhe chame coisas piores até,
pronto,
não é?
Pronto, chamem-lhe o que quiserem.
Uma mulher que namora quase 3 meses e começa a viver junto com um indivíduo, não é?
Aquilo confiante pro... também.
Oh, com tios padres, um pai que era muito religioso e mais não sei quanto, não sei o que mais. E o meu sogro aliou-se muitas vezes, eram muito religiosos, do padre de Alvarães, porque eu vivia em Alvarães, para ter umas conversas.
É uma freguesia de Viana, quantos quilómetros? Mais ou menos 15?
Não sei, aquilo de carro é para aí quê? 10 minutos, talvez.
Sim, pronto.
Ficava perto de Vila de Punha.
Sim, 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 sim. Só para situar quem nos ouve.
É.
Eu estava a dizer que a Lúcia tinha sido uma mulher muito corajosa antes do,
sim,
25 de Abril.
Sabe porquê?
Apesar
porque
das amarras.
Eu habituei-me a ser obediente ao meu pai, apesar de ser de polícia, polícia. E eu sei que o meu pai era brutinho. Umas vezes teria razão, outras vezes não teria. Mas foi essa a bitola que nos fez chegar aqui.
Claro.
Porque ele fez de nós aquilo que nós quisemos. Ele só queria que eu casasse pela igreja. Azar.
Pronto. Não se pode ter.
Quando
tudo.
Eu achei que precisava dele noutras alturas, ele não esteve lá. E, portanto, eu achei que a vida era minha e era eu que devia,
claro,
expor.
Não,
ele depois
que
até gostava imenso do meu marido. Mas não esquecia que ele pertencia ao Partido Comunista.
Curioso, não é?
Mas tinham boas conversas e conseguiam ser pedagógicos, digamos.
Olha,
assim.
Lúcia, como é que foi depois essa mulher tão forte, tão cheia de energia e tão corajosa, depois do 25 de Abril, ter respirado aquele ar de liberdade e ter criado filhos em democracia?
E a diferença de 13 meses, os miúdos.
E para estudar, bebés em casa.
E para estudar, que eu também tenho um instituto francês. E eu gosto muito de viver sossegada e gosto de ser eu, que ninguém me limite, se eu souber que estou a fazer aquilo que posso fazer e que não interfere na vida de ninguém.
Esse país que na altura nasceu e que viu e a cujo crescimento e desenvolvimento assistiu, o que lhe trouxe de novo?
O novo?
Sim.
A liberdade. Trouxe de novo? A liberdade, okay. Sem dúvida. Uma liberdade de falar, uma liberdade de escrever. Eu também já era muito ousada. E quando queria também ousar a falar, também não ia falar em diante de quem não devia, não é? Portanto, mas de qualquer maneira foi muito bom. Eu já tive professores no tempo da outra senhora que começou a dizer-se que ainda hoje me dou com elas. Depois do 25 de Abril, acontece que eu, entretanto, estive a fazer alguma coisa ainda na escola de Montserrat, ainda havia aqueles respingos, aquelas réstias de fascismo, não gosto muito da palavra, mas da outra senhora.
Olha, como é que surgiu a poesia na sua vida? De repente,
surgiu muito cedo.
Foi?
Foi. Uma vez fiz umas quadras, mas a minha irmã, que não tinha jeito de ir a nenhuma para aquilo, é professora também, ou foi, de inglês-alemão, e a minha irmã não gostou daquilo. Não gostou daquilo, olha, deu-lhe sumiço. Aí fiquei tão triste, tão danada, que ia saltando ao pelo. Porque aquilo foi um esforço muito grande para mim. Mas depois comecei a ganhar gosto naquilo e fui fazendo, mesmo a trabalhar, porque não podia, nos intervalos, em 2 minutos faço um poema. Ontem, acho que foi num minuto, fiz um que já está guardado, muito erótico.
Pois.
Tem sempre eroticamente
dois. Tem tendência para o picante.
Para o realismo.
Pronto.
Nada de paninhos quentes, porque isto não é
bem assim. Com certeza.
Não é?
Pois não, é verdade. É verdade.
E ninguém vive sem isso.
Com certeza, é lógico, é humano.
Que venha até uma freirinha dizer que isso
sim,
é pecado.
Sim, 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 sim.
Pronto. E que só serve mesmo para uma pessoa levantar a saia e ter filhos. Porque isso é mentira. E o que é certo é que eu vivi no tempo de Vasco Gonçalves, que ele incitava a batalha da produção. Por isso é que eu tenho 2 filhos com 13 meses de diferença.
Pois.
E não estou triste.
Era produzir mesmo.
Produzir. Coisa de jeito. Coisa de jeito. E depois ter a noção de que tenho 2 filhos, porque não queria só um, e não queria nunca fazer distinções nos meus filhos.
Um rapaz e uma rapariga, educados da mesma forma.
Da mesma forma, não, ele não ia deixar de ser rapaz, nem ele ia deixar de rapariga.
Obviamente.
Lógico.
Obviamente.
Não íamos ultrapassar essa barreira. Mas se ele resolvesse também ser outra coisinha na vida dele, para mim tudo bem.
Era o que quisesse.
É? Era o que ele quisesse.
A partir do artigo O Salazarismo e as Mulheres, uma abordagem comparativa de Anne Cova e António Costa Pinto, retiramos as seguintes passagens. No começo do Estado Novo, segundo as estatísticas oficiais, o número das mulheres ativas elevava-se a 17%. Cerca de 20 anos mais tarde, em 1950, essa percentagem era de 22,7%. A Itália apresentava-se com números bastante semelhantes, 23% em 1926. Em França, estas representavam já 36% no mesmo ano, figura igual à da Alemanha em 1933. Durante toda a longa duração do Estado Novo, uma parte muito significativa da população ativa trabalhava no setor primário, o mesmo sucedendo com as mulheres. Só a partir dos anos 60 se produziu uma verdadeira explosão do terciário e nesta década o número de mulheres empregadas no referido setor era já de 33,9% e de 26,2% na indústria. No final do salazarismo, a maioria das mulheres que trabalhava fora de casa não eram casadas. 53,7% eram celibatárias, 9% divorciadas ou separadas, menos de 1% viúvas e apenas 36,3% eram casadas. O número de mulheres em atividades não qualificadas era considerável, e mais de metade das celibatárias ativas exerciam trabalhos não especializados ou manuais. A maioria das mulheres vivia no campo, à semelhança de mais de metade da população ativa. Em 1930, 55% da população ativa dedica-se à agricultura. Em 1940, 52%. E em 1950, 51%. A partir dos anos 50, a tendência para o decréscimo do número de ativos a trabalhar no setor agrícola sofreu uma baixa significativa devido à forte imigração da mão de obra. Estas tendências afetaram também a mão de obra feminina. Em 1950, as mulheres representavam 20,6% da população ativa agrícola e apenas 9,1% 10 anos mais tarde. Este decréscimo espetacular de mais de metade advém também do facto de se ter em consideração, nessas percentagens, apenas as mulheres assalariadas agrícolas, excluindo-se as domésticas que trabalham no campo, que eram em grande número. A partir dos anos 60, o número de mulheres ativas aumentou em virtude da imigração masculina, que atingiu o seu auge, e da guerra colonial. É desde aí que se assiste a uma feminização marcante na agricultura. Em 1970, 24,2% dos ativos agrícolas eram mulheres. Os ciclos de aumento da população ativa feminina portuguesa não coincidiram necessariamente com os presentes em outros países europeus. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foi um fator negligenciável, desempenhando a imigração e a guerra colonial um papel mais importante já nos anos 60. Uma forte taxa de analfabetismo caracterizou Portugal no período do Estado Novo. Em 1930, 61,8% da população com mais de 7 anos era analfabeta. Percentagem que diminuiu quase para metade, mas que continuava a ser considerável 30 anos mais tarde. Em 1960, subsistiam ainda 31,1% de analfabetos. As mulheres, em particular, eram vítimas do analfabetismo. Em 1930, 69,9% das mulheres eram analfabetas, contra 52,8% de homens. E em 1960, essas percentagens eram, respectivamente, de 36,7% contra 24,9%. Deste modo, a diferença homens-mulheres diminuiu, mas continuando, porém, a ser significativa. Neste domínio, Portugal situava-se na cauda da Europa. Possuindo uma fraca taxa de urbanização, a sociedade portuguesa era fortemente dualista, com diferenças significativas entre a população rural, a maioria, e as elites económicas, políticas e sociais urbanas. Existiam grandes disparidades entre a maioria das mulheres que viviam no campo e uma elite urbana, onde se recrutavam as militantes das diversas organizações femininas e feministas. Apesar da retórica do regresso ao lar, as mulheres continuaram a entrar no mercado de trabalho durante o Estado Novo. No conjunto dos setores, os salários das mulheres eram inferiores aos dos homens, ainda que uma lei votada em 1966 sobre a igualdade dos salários dos homens e das mulheres tenha sido aprovada. Durante os anos 60, devido à imigração da mão de obra masculina e à participação dos homens na guerra colonial, a feminização de determinados ramos da indústria, têxtil, por exemplo, aumentou bastante. Por outro lado, a forte estratificação social e o reduzido peso numérico das elites constituiu um elemento de menorização da discriminação educativa e profissional das mulheres da classe média alta. A Primeira República, comparativamente ao salazarismo, representou um período de liberdade e de inovação legislativa para as mulheres, em particular no domínio da legislação sobre a família, nomeadamente com a lei sobre o divórcio. Todavia, no plano político, a República impediu as mulheres de aceder ao direito de voto, enquanto o salazarismo lhes entreabriu algumas portas, ainda que num quadro geral repressivo e limitador de direitos.
Que país temos agora?
Temos um país que acho que está muito encostado ao comodismo. E desde que lhe caia dinheiro no saco, e o elogio e os empregos para os filhos que andem a lamber as botas, está tudo bem para eles. E eu recuso-me a esse estilo de vida. Sou muito autónoma, gosto de não ver nada a ninguém e gosto de bater o pé quando faz falta.
Lúcia, sendo uma mulher da cultura, acha que a cultura está a dar cartas no nosso distrito? O que é que acha?
Eu dar cartas? Se calhar tem um bocado de medo da palavra.
Não.
Porque aparentemente é uma fachada que nos dá a ideia de estar a dar muitas cartas, mas que no fundo a coisa não funciona mesmo assim. Porque às vezes a gente nota que os promovidos não são aleatórios. Os financiados não são aleatórios. Eu acho que quando isto é assim, a cultura está a perder.
Aqui, os promovidos não são nem nunca serão aleatórios. São e serão sempre pessoas com histórias para contar. Além de que, este é um podcast que pode escutar com toda a liberdade. Este foi mais um Maré Alta. Todas as semanas temos narrativas que nos contam como foi vivida a Revolução dos Cravos pela gente de Viana ou ao distrito ligadas. A entrevista foi de Maria José Braga, a realização, apresentação e edição de Alexandre Martins, a música original de Chico Pires e a imagem gráfica de Carlos da Torre. Até ao próximo episódio.